Eita, quinto domingo da quaresma, nós estamos percebendo, vocês devem até estar sentindo minha falta aí, nos grupos de WhatsApp, nessas conversas através de celulares, é porque às vezes, ou sempre, né, a gente tem que abdicar de alguma coisa durante a quaresma, né, fazer jejum na nossa vida, para entrarmos e conseguirmos realmente inspirações espirituais. E todos os anos eu faço essa penitência, né? Essas penitências, que não é nem uma penitência, realmente é uma determinação para cuidar do espírito, do lado espiritual. Então, hoje nós vamos bater um papo aqui no Bico na Trombeta, esse podcast dominical do jornal impacto.com.br, que também a gente publica sempre os textos no jornal impresso, que há 35 anos, em parceria com o Instituto de Cronagem de Pesquisas, antecipa os resultados das urnas e informa de verdade. Agora, estou decepcionado com o governador Jerônimo, que teve uma votação expressiva que o Instituto de Cronais certificou, né, antes mesmo das urnas abrindo. Nós falamos que, se dependesse da região sudoeste da Bahia, que até mesmo toda a conquista não ia dar o resultado positivo para o Jerônimo, mas daria para Lula. A gente configurou isso nesse mesmo podcast, em outubro, na época da eleição. E no primeiro turno e no segundo, né, Jerônimo não teve uma boa votação em Vitória da Conquista. Tanto que ele não tem vindo em Vitória da Conquista, não vi uma vez ele aqui na região. Já foi em Ilhéus, Itabuna, em Feira de Santana, Caminho de Roça, é a região que ele morava antes e tal, antes de estar no governo. Então, aqui na nossa região, as estradas estão ridículas, principalmente a estrada que liga ali Tremedal a Condeúba, Piripá, gente, fora de... Eu nem falo de Condeúba adiante, né? Então, o Jerônimo tem que realmente dar uma vigorada aí para colocar essa região em pauta e fazer algo por a gente aqui. Nós ontem recebemos, antes de ontem, não sei, foi antes de ontem, na sexta-feira, o Najib, grande amigo Najib, um abraço, parabéns. Ele hoje faz parte da diretoria do Departamento de Cultura do Estado da Bahia, foi convocado e aceitou, saiu no Diário do DO, né, no Diário Oficial do Estado. Então, já está começando a prestigiar, mas realmente pedir até na Najib, corre atrás aí, faça projetos aí, peça para fazer projetos, você está aí dentro, porque nossa cultura de Vitória Conquista, se não tomar providência, vai morrer. Está morrendo a cada instante. O madrigal ali que eles compraram, a administração na época do nosso querido saudoso Zé Guzmão, comprou o sino madrigal, aquela coisa toda, e disse que ia ter um evento, Cris aí fala que vai ter essa coisa toda e a gente não vê nada. Está lá do mesmo jeito, o Elefante Branco, fora o Teatro Carlos Jeová e outras casas culturais de Vitória da Conquista que tem a prefeitura à frente, que não fazem nada, certo? Mas um Natalzinho aí, vai fazer um grande São João, tomara que não seja igual o passado, que disse que era um grande São João. O primeiro dia de São João foi um horror, não tinha nem música no palco principal, porque o som queimou, não sei, trouxeram um som ridículo, só teve aqueles palcozinhos ali, então já começou errado, né? Enfim, fazendo certo, não dá errado nunca. Olha, gente, na noite desta sexta-feira, 24, duas mulheres, né? Quer dizer, conquista hoje está administrada pelas mulheres, né? A Sheilinha, Sheila Lemos, e a sua mãe, ela era presidente da União Brasil, passou o bastão para sua mãe. Uma vai passando para a outra. Antes era o DEM, era a Irma, passou para a Sheila agora passa para a Irma, e fica aquela coisa na família, mas a presidência do partido União Brasil está dentro da família realmente Andrade. A Sheila passou para a Irma, e Irma é a nova presidente do diretório, agora tem poderes aqui, né? Era só a comissão provisória, e agora ficou. A União Brasil é o partido, né? É uma união de vários partidos, de dois partidos, não sei como é que é, mas a presidente é Irma, neste sábado, na Câmara de Vereadores, um evento bem prestigiado. A irmã assumiu a presidência do partido e tem a secretária, a primeira secretária, a Selma, que é parceiríssima de Irma, acompanha a Irma em todos os eventos. O vereador Nelson de Vivi ficou como segundo secretário, a prefeita ficou como vice-presidente do partido, e o primeiro tesoureira ficou a Cleonice Oliveira, a segunda tesoureira, né? E Sabrina Menezes ficou como a primeira tesoureira, é isso aí. Então tá aí. No plenário Carmen Lúcia, duas mulheres que realmente estão enfrentando a política de todos os outros, né, partidos, né? Só a Lúcia Rocha que está aí querendo também assumir a prefeitura pelo MDB, a Viviane pelo PT, uma forte candidata. Pode ser que só tenha candidato no próximo ano, mulheres em Vitória da Conquista para prefeita, a maioria, né? Porque a Viviane, o Partido dos Trabalhadores, pode lançar a Viviane, está aí no páreo. Pode, o MDB já disse que não abre mão da candidatura da Lúcia Rocha, que já tem aí 6 ou 7 mandatos legislativos, e a Lúcia Rocha realmente saiu fora da base da prefeita do governo municipal, da prefeita Sheila Lemos, está aí. Então, são duas mulheres guerreiras, a gente tem que parabenizar essa força da família Andrade, a força da irmã Lemos e a força da Sheila agora, que a cada dia está nos surpreendendo, né? A cidade está um canteiro de obras. É claro que falta muita coisa, iluminação pública, o pessoal tem reclamado muito, essa buraqueira ficou muito tempo esburacada a cidade, né? E ela ficou muito pinchada nesse sentido, mas ela está já resolvendo esses problemas, depois parou a chuva e tal. E tem muitas reclamações que faltam projetos, mas os projetos, pelo menos da época de Elcio Guzmão, né, do ex-prefeito, que era da época de Irma também, que estava no poder como vice-prefeita, que chegou a assumir a prefeitura, ela está dando continuidade, que a parede perimetral ali, aquela avenida que estava aí sendo muito queixada lá na Câmara, cadê? Aí o dinheiro acho que chega a cada momento aí, e as verbas, né? E a empresa está lá tocando a obra, todo vapor, a requalificação, a modernização do Cristo, né, do nosso Cristo de Mário Cravo, um ponto turístico excepcional, que o nosso querido comandante aqui da CPOR, acho que é esse agora, eu acertei, o Ivonildo, o coronel Ivonildo, fez um grande projeto junto com o Nuno Batalhão, um grande projeto cultural, e tomara que volte esse projeto, Pôr do Sol, muito bonito, muito bem feito, este ano novamente. Eu acho que daqui para lá já está muito bem organizado essa requalificação lá do Cristo. E a Lagoa das Bateias, que era um fedor enorme, uma falta de respeito, o tráfico de droga dominou aquela região ali, que é o Santa Cruz, ali, aquela região ali do bairro, ali, né? Bateias, essa coisa toda, e a Lagoa das Bateias está realmente chegando a um denominador de correção, né? Porque o projeto foi mal feito, diga-se de passagem, foi um projeto do nosso amigo que foi prefeito na época, prometeu uma lagoa, ficou muito bonito, mas foi mal feito o projeto. Zé Raimundo, que já até abriu mão, não quer ser mais candidato a prefeito, já lançou aí Valdenor como candidato do Partido dos Trabalhadores. Mas a Viviane está aí no páreo, o Xandó, o Valdemir, Jacaré e outros nomes estão, até o mesmo Guilherme, estão se falando aqui nas nossas sondagens do Instituto de Cronagem de Pesquisa, que vem com uma grande sondagem aí depois da Páscoa. A gente vai estar divulgando aí no jornal Impacto Impresso, esse jornal realmente que tem compromisso com a verdade e compromisso com a voz do povo. Então, gente, é importante falar dessas coisas. Grande, eu tenho que parabenizar essa família, a Sheila, a Irma. Conquista tem, deve realmente um legado para a família, não só a família, mas o Wesley Guzmão, o saudoso Wesley Guzmão, a família Guzmão, que realmente teve um grande projeto, tomou esse poder aí do PT e está fazendo algo por Vitória da Conquista. Grandes projetos, tomara que melhore essa área de saúde, que o pessoal tem reclamado muito nas audiências, na Câmara de Vereadores, na Tribuna Livre, essa área Tem muita gente ainda passando fome, gente, na cidade, isso é público e notório. Cuidar da zona rural, né? Então, essa coisa tem que realmente cuidar melhor da zona rural da cidade, porque só na época da política é que chegam na zona rural. E na zona rural tem que ser cuidada todo dia, porque esse pessoal sofre, e esse pessoal é que traz realmente o desenvolvimento, que escoa a produção para a nossa cidade e traz o desenvolvimento para a nossa terra, para a nossa cidade, para a sede, né, do município. Então eles lutam lá, vêm sempre aqui e consomem. Ô, gente, falar em consumir, falar em consumir. A presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, a empresária Luiza Trajano, se juntou a uma série de empresários que manifestaram preocupação com o nível elevado da taxa de juros, da taxa básica de juros. Na semana passada, antes da reunião do Banco Central, ela afirmou à Rádio CBN que não entender. Porque a taxa básica saiu de 2%, gente, para mais de 3% ao ano, diante da queda do consumo, e disse esperar uma sinalização do BC de que a Selic vá criar, vou cair em breve. O cupom, Comitê de Política Monetária, no entanto, não deu esse sinal. E ainda afirmou na quarta-feira que os juros podem subir ainda mais nesta semana. Novamente, olha só, gente, você sabe que o ganhador do Nobel da Economia, Joseph Stiglitz, sei lá na minha pronúncia, mas você já sabe aí que é o ganhador do Prêmio Nobel de Economia, o economista ainda comparou os efeitos dos juros no Brasil a uma pena de morte econômica. O que está acontecendo no país? Eu acho que é por isso que deu pitinho em Lula, que não vai à China, estava tudo certo, aí deu uma pneumonia agora, depois da garganta, agora vem pneumonia. O Lula tem que ter muito cuidado com a saúde, porque realmente já está idoso, lógico. O Jerônimo também, o nosso governador, que iria à China também. Adiou a viagem, não vai mais à China, vai ficar na Bahia aí, cuidando, tomara que venha para a região sudoeste, cuidar do nosso povo. E a coisa tá, acho que Lula tremeu também por causa das declarações nesse final de semana. Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PP, ameaçou tumultuar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se perder a queda de braço com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. É sobre a Lira ter ameaçado não votar as medidas provisórias do governo, o que pode acarretar na extinção dos ministérios que Lula criou, né? Após a posse, a perda do novo programa Minha Casa Minha Vida, que foi criado também, recriado agora, que tem que ter aprovação da Câmara, e até mesmo ficar sem a formatação atual do Bolsa Família. Vixe, Maria, já pensou? Aí vai tudo por água abaixo. Todas as propostas foram assinadas por medidas provisórias. Segundo o Jornal Estado de São Paulo, minha querida, meus queridos, Lira chamou Lula para uma reunião para forçar o chefe do Planalto a arbitrar a crise entre a Câmara e o Senado, desencadeada pela transmissão dessas propostas. Antes da pandemia da Covid-19, lembra? O MPS começava a tramitar no Congresso, em comissão mista, formada por deputados e senadores. Na crise sanitária, com restrição de mobilidade no Congresso, passaram a tramitar primeiro pela Câmara, e o Senado ficou com menos tempo para analisar as matérias. Pacheco quer que volte ao formato anterior à pandemia. Lira já avisou, Pacheco é o presidente do Senado, Lira já avisou que se voltar, Vai tudo por água abaixo, essas medidas provisórias aí do governo Lula. Já avisou que nenhum deputado vai participar dos colegiados e o Senado, se o Senado insistir com o retorno das comissões mistas. E tem dito que a Câmara não vai votar nenhuma medida provisória do Executivo impondo um apagão no governo. Acho que por isso que Lula deu Pernambuco e não foi, não correu lá para a China, não foi ver o zoinho, né, apertadinho lá. Menino, o bicho está pegando. Gente, até as bebidas eles falsificam tudo. Em Gaporã, ontem, morreram duas pessoas, dois cidadãos, e tem dois internados, não sabemos como é que está o estado de saúde, por beber cachaça contaminada. Olha só, tem que ter muito cuidado, gente. Tem que ter cuidado, as pessoas misturam, fazem mistura para ganhar dinheiro, mata o próximo, eles não respeitam mais o próximo. E nessa quaresma nós temos realmente que respeitar mais ainda o próximo, porque Jesus é vida, Jesus provou com a sua ressurreição, e antes mesmo de ressuscitar, Jesus provou ressuscitando Lázaro, dizendo que Deus é luz, Deus é vida. E Deus, e quem acredita realmente que no primeiro mandamento, que é amar Deus sobre todas as coisas, realmente não faz essa aberração que estão fazendo com o próximo. Os políticos realmente pensando só em si, essa coisa toda, olha aí, ó, as medidas provisórias, agora estão querendo barrar porque realmente Lula não tem maioria no Senado e não tem maioria na Câmara. Quer dizer, Lula tem que realmente se rebolar e tem que tá dodói, tem que botar álcool para funcionar aí, para conversar com esse povo. Fique na paz das crianças, bico na trombeta. Jesus, meu Deus!